parashá dessa semana é parashat Chukat. Parashá começa falando sobre a mitzvah e as leis da vaca vermelha. E junto com isso todas as leis de pureza e impureza no contato com falecidos. Pois a Torá conta que a Miriam faleceu. E nós estamos nesta parashá dando um grande salto. Estamos no último ano do deserto. E quando a Miriam falece, a Torá conta que faltou água. E o povo veio brigar com Moshe. Porque você tirou a gente do Egito, mataram-nos de sede. E Hashem fala para Moshe a juntar todo o povo e falar para a pedra voltar a dar água. É tanta pressão, é tanta briga. No final das contas, o Moshe chega na frente da pedra e diz para o povo: seus rebeldes, vejam só. E o Moshe bate na pedra e ela dá água. Em seguida, Deus diz para Moshe e Aharon: uma vez que vocês não santificaram meu nome nesse momento, falando com a pedra, mas vocês bateram nela, vocês não vão poder entrar na terra de Israel. Pois a Torá conta que Moshe manda pessoas conversarem com o rei de Edom, pedindo licença para poder atravessar o território deles, para poder entrar na terra de Israel. E Edom negam e ameaçam guerra. E assim então eles seguem viagem, e a Torá conta sobre o falecimento do Aharon HaKohen. E como todo o povo chora pelo falecimento do Aharon, em seguida eles têm uma guerra. Uma guerra, os cananim ouviram que o Aharon morreu. Quer dizer, eles viram que as nuvens que protegiam o povo saíram, era em mérito do Aharon, e vieram guerrear. Depois a Torá conta sobre mais uma reclamação do povo. Dessa comida que nós comemos e ela está nojenta e já não aguentamos mais. E nesse momento, cobras vêm picar o povo. E Deus fala para o Moshe fazer uma cobra. Ele faz uma cobra de cobre e coloca no mastro. Quando as pessoas eram picadas, olhavam para a cobra, lembravam de Deus, e desta forma acabavam sendo curados. Pois a Torá conta sobre o cântico que cantaram pela rocha que dava água para eles no deserto, e o pedido do povo para Sihon permitir a passagem deles para entrarem na terra de Israel. Sihon não deixa, sai para a guerra, e nestas, o povo de Israel conquista as terras de Sihon. Em seguida, também o Og, rei de Bashan, também sai para a guerra, e eles conquistam essas terras, e finalmente acampam em Arvot Moav, que fica já à beira, à margem do rio Jordão, para poder atravessar para Israel. Eles então conquistam as terras da atual Jordânia, parte, conquistando essas terras que pertenciam a Sihon e Og. E depois, posteriormente, nós vamos ver que essas terras vão ser das tribos de Reuven, Gad e metade da tribo de Menashe. É muito interessante que a nossa parashá, em alguns momentos, nós nos deparamos com a fala. Nós nos deparamos com o cuidado que nós temos que ter com a fala. Nós temos, aliás, até bem mais para o final, nós temos o cântico de louvores para Hashem pelas águas que eles tinham no deserto, esse poço especial. Nós temos anteriormente estas reclamações, para variar um pouco, que acabam levando eles a serem picados pela cobra. E, como nossos mestres dizem, que a cobra foi a primeira a ser ingrata. E por isso que eles aqui estão sendo picados também pela cobra, por serem ingratos. Vocês estão reclamando da comida que vocês comem no deserto, um milagre que Deus está fazendo para vocês terem esse alimento especial. E agora vocês estão reclamando que não aguentam mais. Então, mais uma vez, sobre a fala. Uma fala negativa, uma fala de falta de gratidão. E antes disso, nós nos deparamos com Aharon, mas ainda antes, nós temos aqui uma passagem curiosa. Quando a Miriam falece e acabou a água, que afinal de contas o poço que o povo tinha no deserto é chamado de Be'erah Shel Miriam. O poço da Miriam era uma rocha que dava água desde Parashat Beshalach, logo depois da travessia do mar, quando eles passaram a precisar de água. Hashem fez esse milagre para eles. Em mérito da Miriam, e naquela primeira vez o Moshe é ordenado a bater na pedra para ela dar água, a pedra dá água para eles durante toda a estadia no deserto. E era algo fenomenal, era uma quantidade de água. Imagina quanta água precisava para saciar a sede, para poder se lavar, para poder lavar as mãos e tudo aquilo que precisa de água. Tem opiniões que trazem no Midrash que eles plantavam até no deserto quando estavam acampados. Então tinha sistema de irrigação. Precisavam de muita água. E essa rocha dava a água necessária para eles. E não só isso, era uma água especial, uma água de cura. Uma pessoa que estava se sentindo mal bebia dessa água e se curava. Isso é tão forte, hein? Que o Be'er da Miriam, esse poço da Miriam, tem esse poder de cura até os dias de hoje. O problema é sabermos onde ele está. Consta em Midrashim que o poço da Miriam, depois que entraram na terra de Israel, ele foi para o mar da Galileia, o Kineret. Alguns Mekubalim sabem mais ou menos onde é o ponto onde está e dizem que é bom beber água daquele lugar. O Remá traz nas leis de Havdalah que quando termina Shabbat, depois que nós fazemos a Havdalah e bebemos todo o copo de vinho, é bom encher o copo com água e beber. Porque se a pessoa tiver mérito, Deus vai encher o copo com água do poço da Miriam. Isso traz cura para a pessoa, traz saúde para a pessoa. Por isso existe esse costume, depois que termina de beber o vinho da Havdalah, se enche um pouco de água no copo e se bebe. Então, Miriam faleceu e acabou a água, não tem água. Diz o versículo, não havia água para a congregação. Vayikahalu al Moshe ve al Aharon. Eles se juntaram contra Moshe e Aharon. Eles vieram agora reclamar com Moshe e Aharon. Cadê a água? Diz o próximo versículo, Vayarev ha'am im Moshe. E o povo brigou com Moshe. Veio Meru Lemor, disseram para ele, dizendo, Velugavam bigvachen lefne Hashem. Quem dera nós morrêssemos perante Deus com os nossos irmãos que morreram. Melhor morrer como os nossos irmãos morreram de peste e tudo mais, do que morrermos de sede. E por que você trouxe toda essa congregação de Deus para o deserto para morrermos aqui, nós e nossos animais? E por que você nos tirou do Egito para nos trazer para esse lugar ruim que não cresce nem grãos, nem figo, nem uva, nem romã, e não tem água para beber? Quer dizer, estão se referindo ao deserto. Estou-se para esse lugar que não cresce nada e não tem nem o que beber. E depois disso, então, Deus fala para o Moshe que você deve ir e falar com a pedra. Hashem já está dando o caminho aqui. Você precisa ir falar com a pedra para que eles vejam o poder da fala, para que eles vejam o cuidado com a fala, como a fala pode fazer coisas boas. Mas veja só que coisa interessante. O versículo disse que não havia água e o povo se juntou contra Moshe e Aharon. E o versículo seguinte diz que eles brigaram com Moshe. Se eles vieram e se juntaram contra Moshe e Aharon, por que eles brigaram só com Moshe? A lógica é, se eles vieram brigar com Moshe e Aharon, eles brigariam com Moshe e Aharon. Mas não está escrito do Aharon aqui. Eles brigaram só com Moshe. Eles vieram para a briga contra os dois, mas só brigaram com Moshe. Essa pergunta faz o Rabi Yosef Karo. Rabi Yosef Karo, que é o autor do Código de Leis, faz essa pergunta quando ele explica sobre Parashat Korah, sobre Parashat Hukat, desculpa. E a resposta que ele dá é fantástica. Quanta lição de moral para nós. É algo difícil de se colocar na prática. Mas vale a pena. Veja só que coisa incrível. Diz Rabbi Yosef Karo, Moshe e Aharon acabaram de perder a irmã. A Miriam faleceu. Moshe e Aharon estão sentados agora de luto pela irmã. Mas a Miriam faleceu, acabou a água. O povo está desesperado. E eles vieram para cima de Moshe e Aharon para brigar com eles. Como não tem água? Moshe e Aharon estão sentados. E houve aquele barulho, aquele protesto chegando, aquela massa de pessoas vindo. Moshe diz para o Aharon, oi, vavoi. Lá vem eles de novo. O que será que eles querem de mim? O que será que eles querem agora de novo? Qual será que é a reclamação deles dessa vez? Estão gritando, estão protestando lá fora. Algum problema tem. Alguma coisa, eles estão vindo de novo para a briga. Disse o Aharon para o Moshe. Aharon, que o Pirkei Avot, a ética dos pais, Hillel diz, seja dos discípulos do Aharon que busca a paz e persegue a paz. Aharon vira para o Moshe e diz, os filhos de Israel são Rahmanim benei Rahmanim, são misericordiosos, filhos de misericordiosos. São pessoas de bondade, são descendentes de Abraham, Isaac e Jacob. Provavelmente eles estão vindo aqui para nos confortar. Eles estão vindo aqui para Lenachem, cumprir a mitzvah de consolar. E consolar pela falta que a Miriam, nossa irmã, traz. E por isso que eles estão lá fora gritando e estão chorando. Porque eles querem participar do nosso sofrimento. O Aharon estava cumprindo o que os nossos mestres nos ensinam. Dan lekav zehut. Ele estava julgando eles favoravelmente. Essa discussão do Moshe e Aharon lá dentro saiu, foi ouvida lá fora. Quando o povo ouviu o que o Aharon estava achando deles, eles ficaram com profundo amor, reconhecimento pelo caminho do Aharon de continuar até naquele momento, tentando encontrar a honra do povo, guardar e resguardar a honra do povo. Ohev shalom verodef shalom, ele ama a paz e persegue a paz. Ohev et abriot, ama as criaturas, mukarvan la Torah e as aproxima da Torah. Quando eles ouviram isso, eles entraram. Mas eles não conseguiam brigar com Aharon. Aharon falou tão bonito de nós. A força dessas palavras belas, positivas, fizeram com que eles não conseguissem falar feio com Aharon. Eles não conseguiam faltar respeito com Aharon. E a reclamação que eles tiveram, Vayarev ha'am im Moshe. O povo brigou com Moshe, só com Moshe. Isso nos ensina a força das palavras boas, de reconhecer o outro, de valorizar o outro. E como que valorizar o outro, encontrar o lado positivo no outro, julgar o outro de forma favorável, impede e poupa brigas, aumenta a paz. E logo em seguida, Hashem fala, vocês vão lá falar com a pedra. Não bater. Falar com a pedra. Palavras dóceis. Para que ela dê água. Para ensinar o povo que temos que falar palavras bonitas. E essa é uma das falhas. Quando Moshe perdeu a cabeça de tanta pressão, tanta briga, acabou batendo na pedra. O que eles vão aprender agora? Que para o outro entender precisa bater? Não é isso que eu queria. Eu queria que eles aprendessem o poder da fala boa, o poder da fala positiva. É incrível isso? E quão difícil é de se colocar na prática. Mas a Torá está nos ensinando o esforço que nós temos que fazer para aprendermos do caminho do Aharon e tentar encontrar sempre o bem um no outro. O positivo, valorizar um o outro. Isso por si só poupa brigas e traz e aumenta a paz.